Vamos lá, 11 horas e 12 minutos. Oh, sabe quando tudo acontece naquele dia? Problemas técnicos de toda a ordem? Pois é, a gente tem, gente. A gente tem e a gente contorna. Eu queria ter mais tempo para falar com o professor Homero Reis. Mas enfim, vamos utilizar o tempo que temos, porque ele é um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e está aqui comigo. Gentilmente aceitou meu convite. Bom dia, professor Homero Reis.
Bom dia, um prazer imenso estar com você, escutando a sua fala e participando do seu programa. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada a você, professor. Você sabe, ontem eu recebi vários contatos, várias pessoas falando comigo. Adoro o professor, eu sigo ele, ele é uma pessoa incrível. E você realmente tem umas falas nos seus vídeos que chamam muita atenção, que prendem a gente. E eu quero começar a falar com você, já que o nosso tempo foi muito prejudicado hoje por conta da parte técnica. Eu quero falar com você sobre a rede social. Que a rede social, ao mesmo tempo, ela me dá a felicidade de conhecer você melhor, de assistir os seus vídeos, que vão me ajudar, mas a rede social também está massacrando muita gente. Professor, o que que a gente faz, hein?
Pois é. Veja, existem duas coisas a serem consideradas aí do ponto de vista da inteligência relacional, né? Primeiro, é que existe uma questão inexorável, né? A rede social está aí, a gente não consegue viver sem ela, portanto, não é possível demonizá-la nem pensar contra. O que está em jogo agora é a capacidade que a gente tem de desenvolver novos protocolos de relacionamento que compreendam o papel da rede social na nossa vida, né? Então, por exemplo, nós tivemos problemas tecnológicos aqui agora, mas imagine o custo dessa nossa conversa se eu tivesse que ir aí em Cascavel, uhum. Se você tivesse que vir aqui, uhum. Hoje eu estou em Brasília, mas eu poderia estar em Curitiba ou em qualquer lugar do mundo. Então, as redes sociais trouxeram grandes facilidades para nós, mas elas trouxeram situações que nós não estamos sendo capazes de administrar. E isso é um objeto da inteligência relacional, ou seja, nos ensinar a lidar com essa coisa nova que acontece todo dia, né? Então eu diria que esse é o desafio. O que é que nós precisamos aprender para conviver com as redes sociais da forma como elas estão se colocando para nós, né?
Aí quando você fala o que a gente precisa aprender para lidar melhor, para ter um dia melhor, tem um outro tema seu aqui, que é o que é gentileza. A gente precisa ser gentil, educado, e coisa que a gente não vê muitas vezes, né, professor? Porque a gente está vivendo um momento de muita raiva, de muito ódio, né?
Veja você, olha só, tem coisas assim bem importantes. A primeira delas é dizer, tudo aquilo que nos gera medo provoca insegurança. E o modo como eu atuo a partir da insegurança, ou é a partir da aprendizagem, ou é a partir da agressividade. Então nós vivemos hoje uma sociedade agressiva, porque nós estamos extremamente inseguros por causa desse medo gerado pela mudança absolutamente assustadora que as redes, que a tecnologia está proporcionando, e acima de tudo que as redes sociais estão trazendo e que a gente não está sabendo lidar com elas. Então veja, a gentileza é uma das formas educadas que a gente se educa, portanto, para poder estabelecer uma relação saudável com as pessoas, né? Gentileza é muito mais do que abrir porta, do que puxar uma cadeira, do que dar preferência a um idoso. Gentileza é quando eu reconheço que a outra pessoa é legítima na sua forma de ser, agir e pensar, e que essa diferença não é ameaçadora e eu preciso conviver com ela como sendo uma possibilidade. Então, quando eu falo de gentileza, eu falo de um modo de legitimar o outro, de entender que o outro tem as mesmas demandas que eu e que nós não somos inimigos, nós somos apenas diferentes, né? E a inteligência relacional vai muito para esse ponto, no sentido de dizer assim, as pesquisas que eu tenho desenvolvido e acompanhado mostram que 90% das pessoas reagem à forma e não ao conteúdo. Então não é aquilo que eu digo para você que machuca, que ofende, que cria problemas relacionais. É a forma como eu digo essas coisas. E o modo como eu digo é que determina se as nossas relações vão prosseguir ou não vão prosseguir. Porque os conteúdos, na verdade, podem ser assimilados se a qualidade da minha entrega for uma qualidade inteligente, né?
Aliás, quando você fala isso, a gente não pode esquecer do tom da voz, né? A gente passa isso tudo no tom da voz, na modulação da voz, né?
É verdade. E você sabe que eu gosto muito do rádio exatamente por causa disso, né? No rádio você percebe a emoção, você percebe a intenção exatamente por essa modulação da voz. Agora, quando a gente está presente, tem coisas interessantíssimas, né? Os gestos nossos podem ser poéticos ou não, né? Então, um olhar assustador, um olho arregalado, né? Uma testa franzida. Pierre Veil, há muitos anos atrás, escreveu um livro muito interessante, ele já morreu, mas esse livro tem pelo menos uns 50 anos, chamado O Corpo Fala, né? E o Rubem Alves escreveu um outro livro muito bonito chamado A Magia dos Gestos Poéticos, e o Evaristo Miranda escreveu um livro chamado O Corpo, Território do Sagrado, onde ele mostra exatamente essa, a inteligência dos relacionamentos a partir do modo como eu me coloco diante do outro, né? Pelo tom de voz, pelo carinho, pela capacidade de demonstrar receptividade e acolhimento, né? Ou seja, toda atitude agressiva se manifesta no corpo com algum gesto bruto. Por isso, a delicadeza e a gentileza são coisas que a gente aprende na construção da inteligência relacional.
Agora, professor Homero Reis, nunca nós falamos tanto em democracia como nós temos falado ultimamente. Exceto naqueles anos duros da ditadura, se falava muito da democracia, mas depois a gente não falou mais tanto em democracia como estamos falando hoje. O que que é realmente, o que que está levando as pessoas a falarem cada vez mais sobre o assunto, às vezes até nem com tanta propriedade, porque a gente vê muita gente que não tem condição nenhuma de falar sobre o assunto, falar em democracia, em comunismo, enfim, umas coisas que eu fico me perguntando assim, porque também a internet está fazendo isso, né, professor? Faz com que todo mundo seja professor, todo mundo saiba de tudo. Me fale sobre isso, por favor.
Veja você, a democracia, ela, eu vou citar inicialmente uma frase do Churchill. O Churchill dizia o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, mas é a melhor que nós temos. Ou seja, quando eu olho para a democracia na perspectiva da inteligência dos relacionamentos, eu diria assim: a democracia é a possibilidade de que os diferentes encontrem um caminho para a construção da positividade relacional. Então veja, a democracia é quando eu entendo que na minha relação com você, nós somos iguais e o que vale é a nossa capacidade relacional de construir acordos. Porque a partir do momento que a democracia é travestida de prepotência, de arrogância, de exercício do poder, esse exercício do poder, por si só, ele já tira de nós o direito, né, o conceito exato apropriado ao conceito de democracia. Eu vou lhe dar um exemplo fora do contexto, político, mas que também funciona. Ou seja, eu sou desse tamanho aqui, estudo, pesquisa, etc. Se eu precisar gritar com o meu filho, se eu precisar bater no meu filho, abrindo mão da capacidade de construir uma relação inteligente com ele, de que é que vale tudo aquilo que eu sei? De que é que vale tudo aquilo que eu aprendi? Então, quando a gente fala sobre processos democráticos, a gente está falando de uma educação para construir acordos a partir das diferenças. Porque, veja, há uma metáfora dentro da inteligência relacional que é muito bacana. Imagine você, Olga, na teoria das cores, e aqui é um exercício nosso. Imagine que na teoria das cores você é amarela e eu sou azul. Ou seja, amarelo e azul são duas cores primárias. Se eu me relaciono com você, é impossível eu continuar sendo azul, assim como é impossível você continuar sendo amarela. A nossa relação será diferentes tons de verde. Porque quando eu misturo o amarelo com o azul, eu gero o verde. Essa diferença de tonalidades de verde, é porque eu azul me cedi e você amarelo também se cedeu. Então, no processo democrático, nunca acontece do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer, mas do jeito que é possível nas nossas relações. Por isso, o conceito básico é uma frase que eu disse, parece que é aí para vocês, né? Não vivemos em mundos perfeitos.
Isso.
Nós vivemos em mundos possíveis. E a democracia é a arte e o processo de pacificamente construir a melhor possibilidade entre as diferenças, né? E nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender, acima de tudo, de que as diferenças não conduzem necessariamente a inimizades e nem a beligerâncias. As diferenças mostram prismas diferentes acerca de uma mesma realidade, porque o pressuposto é de que todos nós queremos o melhor para todos nós, né?
Conviver, não, fantástico isso que você falou, professor. Nós precisamos respeitar o outro. Eu sinto assim que cada vez que eu vejo alguma notícia, que eu abro, enfim, que vem na minha timeline algumas notícias, eu vejo uma falta de respeito para com o outro. Isso que você acabou de falar sobre você é amarelo, eu sou verde, eu sou azul e vai dar um verde de vários tons. Eu preciso, a palavrinha respeito parece que está tão em desuso, professor. Como é que a gente muda isso?
Pois é, veja você, eu sou um professor, trabalho com educação há 50 anos, né? Eu comecei a dar aula, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 67, e a minha vida toda foi pautada nesse processo educacional. E para mim, Olga, tem um desafio extremamente interessante. As pessoas falam muito de amor, né?
Uhum.
Amor, e poetizam o amor, e fantasiam sobre o amor, enfim, o amor nas suas mais diversas manifestações e matizes. Mas uma coisa que me chama a atenção é de que o amor precisa ser colocado em algum lugar para ele ter sustentabilidade. E a sustentabilidade do amor é o respeito. Então eu digo poeticamente de que o respeito é a taça sagrada aonde se coloca o líquido precioso do amor. Ou seja, é impossível, do ponto de vista relacional, haver qualquer relação inteligente se não se baseia no respeito. E o respeito é um fenômeno educacional. Ou seja, eu preciso educar-me para o respeito e educar os outros a partir do respeito. Porque, veja, se não há respeito, o que há é prepotência. Quando eu agrido você porque eu não concordo com você, eu estou lhe desrespeitando por não considerar que a sua diferença a mim é igualmente legítima. Então veja, as pessoas são únicas no mundo não só pelos seus DNAs, mas como pelas formas pelas quais percebem a realidade. Então veja, isso acontece muito quando eu não percebo esse fenômeno da imparidade, da unicidade das pessoas, de que as pessoas são seres particulares. Eu começo a fazer exercício do poder. Recentemente eu estava atendendo uma pessoa sobre processos relacionais de casamento e a pessoa dizendo o seguinte: não, mas o outro lado dessa moeda é dar murro na mesa, grita, e eu não consigo reagir a isso. Então, olha só, quando eu, numa relação qualquer, preciso dar murro na mesa, preciso gritar, preciso alterar o tom da minha voz, preciso me impor, eu já perdi a razão há muito tempo, porque eu deixei de respeitar aquela diferença como sendo uma possibilidade relacional.
Com certeza.
Então, veja, só que nós precisamos educar, e nos educar, e educar as crianças, e trabalhar o conceito de respeito, não a partir da imposição, mas a partir da construção de um novo modelo mental com o qual as pessoas possam se relacionar.
Com certeza. Você consegue seguir falas ótimas, textos maravilhosos do professor Homero Reis pela sua página, Homero Reis, no Instagram. Ele que é mentor de líderes e gestores, ele é palestrante, escritor, professor, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Diário Catarinense, Estado de Minas, escreve para revistas, para portal. Enfim, o professor é o máximo. Sabe, professor, eu ficaria assim uma manhã inteira conversando com você, e pena que o nosso tempo foi cortado. E eu anotei aqui, porque eu vou colocar no caderninho que eu tenho de frases importantes, quando você disse hoje, acabou de falar. Uhum. A sustentabilidade do amor é o respeito. Se não há respeito, há prepotência. Fantástico! Adorei o que você falou.
Obrigado.
Muito obrigada e espero tê-lo em outras oportunidades aqui no meu programa na CBN.
Ah, querida, olha, fica muito à vontade de fazer isso. Eu me sinto muito honrado, muito prazer em participar disso, porque um dos grandes desafios que nós temos neste século é vencer o isolamento, vencer a solidão, vencer essas coisas. E só é possível fazer isso através dos relacionamentos. E 30 segundos, Olga, só para dizer uma coisa. O que nasce da barriga da mulher é a reprodução biológica da espécie. O que nos torna seres humanos é a capacidade que nós temos de nos relacionar uns com os outros. Por isso, investir em relacionamento é fundamentalmente garantir a sustentabilidade de todas as nossas relações, micro ou macro, do ponto de vista eu e você e do ponto de vista das nações. Porque, veja, se eu acho que soltar a bomba na cabeça uns dos outros é a melhor forma de resolver as nossas questões, eu andei pelo menos 1000 anos para trás na nossa história.
Com certeza. E você hoje, professor, trouxe muita luz a nossa manhã, ao nosso dia, uma linda lição de vida, de relacionamento, com amor, com respeito e sem prepotência. Você nos deu uma grande lição nessa manhã, que eu vou levar, pelo menos, para a minha vida sempre. Muitíssimo obrigada.
Valeu, querida. Um beijo, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos escutando. Honrado sempre. Valeu.
Honrada eu. Um beijo. Pronto, professor Homero Salles. Que delícia de conversa, gente. Muito bom ouvi-lo, né? Segue ele lá, Homero Reis. Homero Salles, eu falei. Homero Reis, lá no Instagram, que você vai se deparar com vídeos ótimos, muito bons. Ele é excelente. Ele fala, ele escreve, ele é fantástico. É uma figura que eu sou fã do professor. Agora o intervalo, nós temos o repórter CBN das 11h30 e temos o professor Gilson falando de ervas. Hoje, para as mulheres, Fran, atenção, atenção. Depois eu falo tudo que eu tenho que falar aqui sobre os beijos que eu tenho que mandar. Ah, mas eu tenho ainda uns minutinhos. Eu tenho um minutinho aqui, ô Fia? Tem? Quem tá aqui? A Nancy, que casou filho sábado passado, né? Ela falou hoje com um pouco mais de tempo, né? Falando um pouco da entrevista anterior, ela tá falando ainda da entrevista com o Padilha. Existe sim emprego no Brasil, o que falta é qualidade humana. As autoridades não dão importância a isso, infelizmente. Beijo a todos que fazem o CBN, a CBN, em especial a você. Obrigada, meu amor. A Zeli de Matos também aqui conosco. Super beijo a todos, muito obrigada, até já.